Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Melina Saad, você vai bem?
Muito bem, obrigada. E o senhor?
Também vou bem. Agora, ainda mais à sua frente e com todos esses mundiocas nos acompanhando.
É gostoso, né, a gente saber que tem uma audiência tão carinhosa, tão qualificada, que interage tanto com a gente. Eu fico muito feliz todos os dias quando eu recebo os recadinhos. Aproveito para dar aquele recadinho. Você que curte o Mundioca, que quer que o Mundioca fure a bolha, alcance outras pessoas que acham importante esse conhecimento que a gente dissemina aqui, por favor, compartilhe com a sua família, com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, né, Marcelo? Você vai compartilhar naquele seu grupo do churrasco, né?
Ou seja, não basta apenas escutar o Mundioca. Você tem que escutar e olhar para o lado, para o seu amigo e falar assim: você já escutou o Mundioca? Aí a pessoa vai falar: sim, não, talvez. E fala: então passe a escutar o Mundioca. O que a gente está querendo fazer é crescer esse bolo para que cada vez mais as nossas mensagens cheguem a mais gente. E você é parte integrante disso, você é peça fundamental para fazer que isso ocorra. E a gente conta com você, não é isso, Melina?
Com certeza, espero continuar contando, porque eu já conto com vários de vocês. Vários mundiocas desenvolveram uma relação tão próxima comigo que acabaram até virando entrevistados, pessoas especialistas que curtem os assuntos que a gente trata aqui no Mundioca. E a geopolítica, ela não é só para quem estuda geopolítica. O que acontece é que aquilo que a gente discute aqui no Mundioca, ele afeta diretamente a sua vida. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a Venezuela. A Venezuela que, depois de 9 anos sofrendo com sanções americanas, teve essas sanções suspensas e agora os Estados Unidos querem voltar a sancionar a Venezuela. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje.
Um amigo meu disse que os Estados Unidos, espertinhos, começaram a sofrer com a carência de petróleo. E aí abriram essa mão de sancionar a Venezuela por 6 meses, né? Deram tipo assim uma bandeira branca, né? E começaram a fazer o quê? Pegar petróleo da Venezuela, gente.
É, rapaz, é esse papo de que é ideológico, é a democracia. A gente sabe que isso aí é, talvez seja aquele, como se fala popularmente, conversa para boi dormir, né? O que ligam os países são os interesses, os vínculos mais efetivos, interesses em comum.
Lembrando que qualquer empresa americana tem até hoje, dia 13 de fevereiro, para parar negócios com os venezuelanos. Será que isso vai funcionar? É claro que para a Venezuela é ótimo ter as sanções suspensas, porque eles conseguem voltar a ter o comércio e fazer a economia girar, o que todo país quer, afinal. Seja você vendedor de petróleo, vendedor de galinha, vendedor de pneu, vendedor de camisa, ou seja, você quer fazer a sua economia girar para você ter dinheiro. E isso a Venezuela estava conseguindo durante 6 meses. Mas chegou um momento que os Estados Unidos falaram que o momento eleitoral da Venezuela não é propício e os dois candidatos que seriam oposição ao governo de Nicolás Maduro estão suspensos das suas candidaturas pelo Supremo Tribunal Federal da Venezuela. E os Estados Unidos acharam que isso daí não estava muito bem e resolveram detonar de novo.
É aquele velho hábito americano de se meter na política interna dos países. Marcelo, mais de 600 movimentos populares aqui do Brasil assinaram uma carta pedindo o fim das medidas coercitivas aplicadas pelos Estados Unidos contra a Venezuela. Esse documento foi enviado ao presidente Joe Biden. A carta foi assinada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, e a Alba Movimentos. Os grupos expressaram preocupação com a retomada das sanções e chamaram as medidas de uma forma de extorsão ao governo venezuelano. O texto afirma também que os bloqueios representam um obstáculo para o desenvolvimento econômico e social do país e que acredita ser possível uma relação entre Estados Unidos e Venezuela que não tenha esse tipo de agressão. Relembrando aqui, como eu disse anteriormente, depois de 9 anos de bloqueios, o governo dos Estados Unidos anunciou a suspensão de algumas sanções de forma temporária, depois que governo e oposição assinaram um acordo em Barbados para definir um cronograma eleitoral em 2024 e algo aconteceu no meio do caminho que desagradou os Estados Unidos. Era a desculpa que eles precisavam para voltar a sancionar a Venezuela.
Lembrando, já quem não tem tanta memória assim, que a crise venezuelana começou em 2013, mas as sanções, embargos comerciais, começaram em 2017. De lá para cá, o PIB venezuelano, segundo os analistas, caiu mais de 70%. Isso porque a produção de petróleo, que era o carro-chefe da Venezuela, foi duramente afetado. Lembrando que, por causa de sanções, a Venezuela não pode sequer participar do Mercosul, por exemplo.
A Venezuela continua suspensa do Mercosul. Isso pode ser revisto, reavaliado, né? Mas, por enquanto, essa é a situação da Venezuela. A Venezuela que andou até flertando com o BRICS, né, Marcelo? Maduro já manifestou essa intenção de entrar no BRICS.
Falou que tá na fila, que ele só tá esperando. E falou que o BRICS é o futuro, né? E a Venezuela vai pegar esse barco também e vai navegar junto com o BRICS.
Tá, né? Engrossando a fila, né? Porque eu li outro dia que 34 países estão aí esperando para integrar esse bloco que tem a intenção de fazer uma contraposição com o que é o Ocidente. Mas, Marcelo, vamos chamar o nosso entrevistado. Hoje nós vamos ter um único entrevistado, um entrevistado de peso, que sabe tudo de Venezuela e que já desfrutou até da intimidade com o ex-presidente da Venezuela, né, Marcelo?
Exatamente, Dark Antônio da Luz Costa, que ele possui graduação em engenharia civil pela PUC do Rio de Janeiro, tem mestrado em engenharia de produção também pela PUC e doutorado de engenharia de produção pela UFRJ. Atualmente, ele é conselheiro do Centro de Estudos Estratégicos e foi membro do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra. E eu lembro dele como vice-presidente do BNDES durante o biênio 2003-2004. Ou seja, pessoa melhor para falar sobre Venezuela, se tiver, desconheço.
Que atualmente ainda é o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Venezuela. Vamos chamar logo ele para cá.
Vambora.
A gente tem o prazer de receber aqui pela primeira vez no Mundioca Dark Antônio da Luz Costa, ele que é presidente da Câmara de Comércio Brasil-Venezuela. Seja muito bem-vindo ao Mundioca.
Eu é que agradeço a oportunidade de falar com vocês.
Dark, a gente começa essa conversa com uma pergunta que todo mundo quer saber. Por que que os Estados Unidos, afinal, retomaram as sanções à Venezuela no setor de energia?
As autoridades americanas alegam que a Venezuela não foi no setor de energia, não. Proibição é de atuar comercialmente com a Venezuela. As empresas americanas estão proibidas pelo governo americano de atuar comercialmente com a Venezuela, tanto que a primeira a ser sancionada são as empresas que trabalham com mineração de ouro, que é a partir do dia 13 de fevereiro. Mas o objetivo do governo dos Estados Unidos é tolher comercialmente a Venezuela e o faz em decorrência de alegar que o governo venezuelano rompeu o acordo que havia firmado em Barbados em outubro próximo passado de constituir uma eleição sem nenhuma restrição aos opositores. Acontece que alguns opositores já estavam condenados pelo Tribunal de Justiça da Venezuela em razão de terem se envolvido em contestações ao governo venezuelano. E esse Tribunal de Justiça, recentemente, proibiu a participação de dois candidatos da oposição em função deles terem sido condenados anteriormente ao acordo. Então, como o Tribunal de Justiça fez isso, o governo norte-americano alega que foi rompido o acordo. Então, tendo rompido o acordo, porque esses dois candidatos da oposição não poderão participar, já que judicialmente estão condenados, o governo americano voltou a praticar as sanções que praticava até outubro do ano passado ao governo venezuelano.
Como você mesmo falou nessa sua primeira resposta, é qualquer empresa americana, né? E eles têm um prazo de até dia 13 de fevereiro parar os negócios com os venezuelanos. Qual vai ser o impacto disso? Já tem como mensurar?
Sim, claro que tem como mensurar. O problema básico é o seguinte: a Venezuela sempre dependeu muito da indústria de bens de capital dos Estados Unidos para dar suporte ao seu parque de produção de petróleo. Então, peças e outros elementos que é utilizado na exploração do petróleo vinham todos dos Estados Unidos. Com o bloqueio, a indústria de petróleo e gás da Venezuela fica, de certa forma, bastante afetada, porque não tem suprimentos nem peças para repor, no caso, as peças que se desgastam nessa produção de petróleo e gás por parte da Venezuela. Isso causa, então, uma queda na produção de petróleo da Venezuela.
Agora, ao contrário, a gente pode mensurar como é que foi o impacto na economia venezuelana quando essas sanções foram suspensas?
A Venezuela entrou em crise em 2013. As sanções são do governo Barack Obama. Então, foi muito posterior a isso, deve ter sido os 4 anos posterior, acho que foi em 2017 que se implementaram as sanções. Então, há dois fatores que operam contra a própria economia venezuelana. Uma é a recessão que a economia venezuelana entrou a partir de 2013 pela queda do preço das commodities a nível mundial. O petróleo era cotado a 100 dólares o barril, média de 100 dólares o barril, caiu para 30. Isso teve uma repercussão direta nas contas externas da Venezuela. E o outro fato é que, com as sanções, a produção de petróleo, que variava entre 1,5 milhão e 2 milhões de barris, caiu para 700 mil barris. Então, a partir de 2017, as sanções afetaram bastante as exportações da Venezuela em termos de quantidade de produtos exportados, porque em termos de preço já tinham sido prejudicados desde a crise de 2013.
Dark, os Estados Unidos eles sancionaram a Venezuela, né, segundo eles próprios, por questões ideológicas, que ela conversa de não tem democracia, mas quando eles precisaram do petróleo, eles recorreram ao Maduro. Como é que você enxerga essa postura americana?
A postura americana é que o governo americano adota as medidas que a sua hegemonia permite. E medidas são essas que sua hegemonia permite. Ela pratica a defesa do discurso do sistema que ela defende, e esse sistema ele diz ser democrático e capitalista, alega que a Venezuela não era nem democrática nem capitalista, e por isso pratica uma política de contingenciamento ou de sanção à Venezuela. Não faz só isso com a Venezuela, não. Tem outros países, Cuba tem isso desde 1960. A Rússia teve isso agora, depois da intervenção ou da ação, da operação especial que a Rússia executa na Ucrânia. Então, o que acontece basicamente é o seguinte: o governo americano tem o poder de sancionar os outros, porque ele detém, depois de Bretton Woods, o monopólio praticamente das relações de comércio no mundo, que é exercida pelo dólar. O dólar é a moeda emitida pelos Estados Unidos, e ele tendo o dólar, ele tem o poder de senhoragem, chama-se poder de senhoragem, o poder de estabelecer regras de comércio para os outros demais países. E a Venezuela foi considerada um país hostil aos Estados Unidos por ter um regime que os Estados Unidos não concordam da maneira como seja a Venezuela governada. Nós aqui no Brasil temos uma política de não intervenção no negócio dos outros países, mas os Estados Unidos não têm essa política. A política externa americana envolve a ideia da intervenção no negócio dos outros países. E essa intervenção passa pelas relações de comércio.
Dark, nesse período, desses meses que a sanção foi levantada, como é que a economia venezuelana se comportou?
A economia venezuelana entrou em crise, uma crise muito séria. Aumentar as exportações de petróleo e gás que eles vaziam para a Venezuela. Depois eles conseguiram que uma série de sanções que exerciam sobre os recursos da Venezuela que estavam depositados nos Estados Unidos, uma parte deles viesse a ser liberado para o tesouro venezuelano. Uma parte deles, não foi? Mas o mais relevante é que eles entraram no mercado americano adquirindo as peças que eles necessitavam para repor o parque explorador de petróleo que eles têm na Venezuela, que a PDVSA tem na Venezuela. Então, eles tiveram ganhos significativos nisso, além de que os Estados Unidos começou a comprar outras coisas que não petróleo e gás, porque eles falam muito na indústria petroleira, mas na verdade os Estados Unidos, por exemplo, tem empresas de mineração de ouro e diamante na Venezuela, que estão adquirindo ouro e diamante da Venezuela e pagando o tesouro venezuelano por essa aquisição. Essas empresas, por exemplo, as primeiras a serem embargadas agora até dia 13 de fevereiro, que não poderão mais fazer nenhuma operação de acordo com determinação do Tesouro americano, são as empresas de mineração. As empresas que compram óleo e gás, o prazo é mais dilatado, eu acho que até abril.
A gente tem uma lista de vários países que os Estados Unidos invadiram, tem o Iraque, tem a Líbia, sempre com um discurso que eles escolhem, ou seja, para levar a democracia, ou falando que tem armas de destruição em massa, e com o discurso que lhes aprouver no momento, eles invadem esse país. Existe o temor de que aconteça alguma coisa como essa na Venezuela?
Olha, prever o futuro é muito difícil. Os americanos têm uma política de intervenção. Isso é claro, você está dizendo isso e isso é verdade. E na América, isso era a política do Big Stick do presidente Roosevelt no início do século XX. E essa política continuou. Eles, na década de 80, fizeram intervenções em Granada, fizeram intervenções no Panamá. Eles fazem intervenções militares. Né? Agora, eu acho o problema na Venezuela muito mais complicado. Eu acho muito difícil que isso ocorra, pelas circunstâncias de que seria uma intervenção num país de uma dimensão razoável e com implicações muito fortes para a geopolítica do hemisfério ocidental. Então, eu acho muito difícil que haja uma intervenção militar. Né? Como eu acho difícil uma intervenção militar na guerra da Ucrânia, porque lá levaria uma guerra mundial e aqui levaria uma guerra regional. Então, eu acho difícil.
O presidente Lula já se pronunciou a respeito dessa retomada das sanções?
Não, que eu saiba, não. Está esperando, o governo brasileiro está esperando ver quais são as repercussões desse fato materializado, coisa que só vai acontecer a partir do dia 13 de fevereiro.
E aquela questão da Venezuela estar suspensa do Mercosul? Muitos analistas falam que a expansão do Mercosul seria boa para todo mundo. Existe a expectativa da Venezuela voltar a curto prazo a fazer parte do bloco?
A pergunta a curto prazo merece uma resposta. Acho que não. Em recorrência do fato de que no Mercosul existem governos que são abertamente contrários à Venezuela, como é o governo do Uruguai e o governo da Argentina, quanto ao atual governo da Venezuela. Eles também praticam o mesmo tipo de visão que o governo dos Estados Unidos com respeito à Venezuela. Considera a Venezuela um país não democrático e não capitalista, e não respeitador dos direitos humanos. Haja visto que sejam esses direitos humanos. Mas isso é outro problema.
Essa questão das sanções com os Estados Unidos, isso seria mais fácil de resolver, mais tratável, se o presidente fosse o Chávez no lugar do Maduro?
Bom, essa pergunta é uma boa pergunta, porque o Chávez era muito mais hábil no trato político do que o Maduro, na minha opinião.
O senhor poderia dar exemplos?
Posso dar exemplos. A maneira como o Chávez lidava com a oposição. Eu não me lembro do Chávez ter caçado nenhum opositor ou ter exercido nenhuma pressão para que o opositor não participasse de processo eleitoral. Ele disputou duas vezes com Capriles, um dos que está sendo condenado por ter feito ou por ter apoiado o exercício do governo irregular do Guaidó, do Juan Guaidó. Ele, por apoiar o governo do Juan Guaidó, ele caiu como fosse um dos contestadores do governo do Maduro, que é um governo legítimo, de acordo com as leis internacionais, porque ele ganhou uma eleição. O Maduro ganhou uma eleição, vai disputar outra agora. Mas ele ganhou uma eleição logo depois da morte do Chávez. Agora, o Maduro não tem a habilidade política que o Chávez tinha, na minha opinião. Agora, isso é minha opinião, né?
O senhor acha também que os Estados Unidos estão se metendo em questões internas da Venezuela?
Você tem alguma dúvida quanto a isso?
Não, estou perguntando para o senhor.
Eu estou perguntando ao senhor agora. Você acha que não está? Claro que está. Quando você faz uma sanção a um país qualquer para atender algum objetivo de natureza política, você está intervindo nos negócios desse país, pô. Não é? Aliás, isso é contrário à nossa política. A política do Brasil não é intervir nos negócios internos de outros países. Essa é a política tradicional do Brasil. É aquela que foi que ficou do Barão do Rio Branco e que consta na Constituição. O Brasil não fará intervenção em assuntos de outros países. Assuntos políticos de outros países.
Como é que está a retomada de laços, a reaproximação? A gente sabe que no governo Bolsonaro se demonizava um pouco a Venezuela, tinha até aquela expressão, aquele discurso pejorativo, cuidado, se votar naquele candidato, o Brasil pode virar uma Venezuela. Então, como é que está essa reaproximação do Brasil com a Venezuela depois desse tempo de distância?
Não, pelo que eu sei, já o assessor especial da Presidência da República para assuntos de relações internacionais, que é o ex-chanceler Celso Amorim, teve duas vezes na Venezuela, inclusive foi testemunha do Acordo de Barbados em outubro. Então, o governo brasileiro tem tido com o governo venezuelano uma proximidade muito maior do que tinha no governo Bolsonaro. E esse discurso que você falou, que o Brasil pode virar uma Venezuela, é de natureza política. Da mesma maneira como os que acreditam na política do petismo, política petista, alegam que o Brasil agora pode virar uma Argentina, como Leila. Quer dizer, esse é um discurso de natureza política. Esse discurso não tem... O Brasil não vai virar nunca uma Venezuela, porque o Brasil é o Brasil. Né? E nunca vai virar uma Argentina, porque o Brasil é o Brasil. Tudo isso é discurso de natureza política. É discurso para criar no imaginário coletivo a ideia de que há uma ameaça pairando sobre o país. Pô.
Como é que o senhor acha que fica a Venezuela com a volta das sanções?
A Venezuela vai retomar o caminho de ter que buscar peças e buscar recursos em outros espaços, em especial a China e a Rússia, coisa que ela veio fazendo desde 2017 até 2023, até outubro. O que veio fazendo, de certa forma, sofrendo percalços por causa disso, né? Mas ela veio fazendo, ela não só sobrou por causa disso, ela não entrou em processo, ela simplesmente ficou mais complicada a vida na Venezuela por causa disso. Agora, vai ficar um pouco mais complicada, mas o problema é que existe dentro desse contexto questões outras que não as questões que os americanos querem resolver. Existem questões outras. Existem questões relativas à participação, por exemplo, da Venezuela no Mercosul. Existem questões desse tipo. É preciso se entender que toda atitude em termos de política internacional tem repercussões. A posição americana com relação à Venezuela tem repercussões. Agora, o que a gente observa, olhando, é que existe uma progressiva perda relativa de poder de hegemonia dos Estados Unidos no mundo, pela contestação clara que a China exerce em relação aos Estados Unidos e pela situação de guerras que estão havendo no mundo, sem que os Estados Unidos tenham a capacidade de resolver o problema como resolvia no passado. Aliás, desde a guerra do Vietnã, eu acho que essa possibilidade do americano resolver todos os problemas deixou de existir.
A eleição americana afeta o quanto essa questão da Venezuela, na opinião do senhor? Seja a reeleição de Joe Biden, seja a volta de Donald Trump. O que, que mudaria com um e com o outro?
Acho que não afeta grande coisa. Porque, na verdade, quem estabelece a política é o Departamento de Estado, não é o Presidente da República. E o Departamento de Estado vai continuar existindo, com Trump ou com Biden. E, como você viu, quando passou do Clinton para o Obama, ou do Obama para o Trump, ou do Trump para o Biden, a política americana com respeito às questões externas permaneceu a mesma. A política externa americana não mudou. A última grande mudança da política externa americana se deu na década de 70, com o Kissinger fazendo a intermediação das relações dos Estados Unidos com a China e buscando o apoio da China na constituição de uma política de contingenciamento à União Soviética. Foi a última mudança. De lá para cá, a política externa americana tem sido coerente com seus princípios de hegemonia.
Dark, como é que o governo da Venezuela vê essa questão de tantos venezuelanos quererem sair do país? A gente teve aqui no Brasil a Operação Acolhida para recebê-los. Também eu sei que há muitos venezuelanos no Chile, na Colômbia. Como é que o governo vê isso?
O governo brasileiro ou o governo venezuelano?
Não, venezuelano.
Eu não sei. Não sei opinar pelo que o governo venezuelano... Eu, se eu fosse o governo venezuelano, ficaria preocupado, muito preocupado com isso. Mas isso decorre da... Sanções. As sanções bloqueiam a economia. Não só as sanções, também a queda do preço do petróleo no mundo, etc. E a exclusividade que a pauta comercial da Venezuela atribuía ao petróleo, tudo isso causa esse problema que você está falando. A questão da saída dos venezuelanos da Venezuela é a única possibilidade que muitos desempregados veem de poder continuar vivendo, né? Mas isso não é um problema que afeta só a Venezuela, não. Basta ver o que está acontecendo no Texas agora, nos Estados Unidos, pela migração de latino-americanos para dentro do espaço norte-americano. A situação de crise da América Latina leva a que as pessoas procurem lugares onde que elas possam continuar vivendo. O Brasil é um país privilegiado em relação a isso. Existe migração no Brasil, mas ela não é da forma tão ostensiva do daquela que acontece no México, nos países da Europa, da América Central, nos países latino-americanos, de uma forma geral, né? Então, o problema todo é a situação da economia mundial, onde uma série de países enfrentam uma grave crise de desemprego. O governo venezuelano deve ver isso como um problema para ser administrado. Não vejo outra maneira de eles olharem isso, não.
O senhor, como presidente da Câmara de Comércio Brasil-Venezuela, no que o senhor gostaria que melhorasse o ambiente entre os dois países?
Uma das coisas que eu acho fundamental é que a Venezuela, como se comprometeu, honre a dívida que tem com relação ao governo brasileiro, ao Tesouro Brasileiro, em decorrência de obras que foram feitas na Venezuela pelas empresas brasileiras.
Essa dívida seria de quanto?
Imagino que esteja em $1 bilhão.
E é algo pagável ou não?
Não, tudo é pagável, desde que se tenha os recursos para fazê-lo, né? O problema é se tem ou não os recursos para fazê-lo. Eles estão tentando fazer com que essa dívida seja escalonada ao longo do tempo. Se for escalonada ao longo do tempo, eu acho que é possível de ser paga, sem dúvida.
As dívidas seriam mais com o quê? Com construtoras do que com
mais
outras?
Com construtoras, mais com construtoras. Mais, na verdade, com o Tesouro do Brasil, porque o Tesouro do Brasil tem um fundo de garantia das exportações e pagou os credores, no caso o BNDES, basicamente. Então, a dívida seria com o Tesouro do Brasil. E seria referente, basicamente, a obras realizadas lá, metrô de Caracas, pontes sobre o Rio Orinoco, outras coisas desse tipo.
Em quanto tempo essa dívida de $1 bilhão, como o senhor colocou, que seria um cálculo, sei lá, aproximado, conseguiria ser paga pelo governo venezuelano ao Brasil?
Bom, depende da folga de caixa que o governo venezuelano terá, né? Depende também. Eu não tenho condição de fazer essa previsão em termos de tempo, porque o problema decorre do fato de que a Venezuela precisa ter superávit comercial que dê recursos para ela pagar essa dívida ao Brasil. Esse superávit comercial depende, como eu coloquei para vocês, basicamente do preço do petróleo. O preço do petróleo está subindo. Então, a situação da Venezuela ficou folgada. Mais folgada do que era há 3-4 anos atrás, em termos de recursos externos. Ficou mais folgada, apesar de ter uma queda, como eu falei para vocês, na produção de petróleo em decorrência do bloqueio das sanções americanas, a compra de equipamentos da Venezuela nos Estados Unidos. Mas o que eu acho importante entender é o seguinte, é que a Venezuela, para poder pagar, ela tem que ter uma receita forte em moeda estrangeira. E eu acho que essa receita forte virá com o aumento que está havendo agora do preço do petróleo e do gás em decorrência da situação no Oriente Médio.
Não seria a hora da Venezuela diversificar a sua economia?
Não, já era hora, não. A hora já era
já
muito
passou,
tempo.
Né?
Já passou. Tanto que o Chávez tentou fazer isso e estava tendo um razoável êxito nisso. Só que foi tudo de certa forma, bloqueado. Tudo, de certa forma, se transformou. A crise de 2013 no preço das commodities não tirou só a Dilma da presidência da República no Brasil, não. Trouxe também uma série de problemas para países como a Venezuela, a Argentina, etc.
No começo de fevereiro, saiu uma pesquisa da Transparência Internacional de que a Venezuela é um exemplo de grande corrupção, seria o país mais corrupto das Américas. O quanto que a corrupção na Venezuela é um câncer e o quanto que o governo se preocupa com isso?
Não, deixa eu lhe contar uma coisa. Essa Transparência Internacional, ela vive de apontar a corrupção no país dos outros, não é isso?
É verdade. Boa.
Ela vive disso. Agora, o problema todo básico é o seguinte, a Venezuela não é um país de santos. A Venezuela não tem muitos santos, não. A Venezuela tem corrupção, sim. Como a grande maioria dos países que vivem em regime capitalista tem. O que pode se medir é a dimensão da corrupção. E a dimensão da corrupção na Venezuela não é baixa. Agora, o que acontece é o seguinte, o governo, eu lembro do presidente Chávez, dizendo que o presidente Maduro, eu não sei como ele está tratando essa questão, não tenho vivenciado Maduro, mas o Chávez tinha uma posição profundamente coercitiva com respeito à corrupção na Venezuela. Se ele pegasse, o indivíduo pagava. Agora, o problema é que a corrupção endêmica é uma coisa difícil de você pegar, porque ela existe no setor privado também. Ela não é só do setor público, né? Existem aqueles indivíduos que vendem caixa de cerveja e pedem comissão ao lojista.
O senhor acha que a situação na Venezuela em relação à corrupção, ela piorou com a entrada do governo Maduro ou melhorou?
Não tenho condição de avaliar, não. Não tenho mesmo condição de avaliar. Até porque passo longe de corrupto. Então não tenho condição de avaliar. Não tenho condição, honestamente não tenho condição de avaliar. Dizem a Transparência Internacional que piorou. Mas eu não acredito na Transparência Internacional. Eu acho que ela perde um péssimo papel.
Dark, quando foi a última vez que você esteve na Venezuela?
Ah, essa é uma boa pergunta. A última vez que eu estive na Venezuela foi em 2017. Essa crise começou em 2013 com a queda dos preços das commodities a nível internacional. Sendo que o petróleo é a commodity mais relevante que estabelece o preço das outras. Então, por exemplo, a Venezuela, me lembro do Chávez me dizendo que quando chegou no governo na Venezuela, o barril de petróleo custava 8 dólares. E quando a primeira vez que eu conversei com ele, o preço do barril do petróleo estava 16 dólares. Ele disse, eu vou levar esse preço do petróleo a 140, vou acertar de novo a OPEP. E fez, hein? Fez isso, hein? Ele reconstruiu a OPEP. E quando fez isso com o petróleo, todas as commodities subiram, porque o petróleo é base para estabelecimento de preço de commodities. A soja sobe porque o petróleo subiu. O minério de ferro sobe porque o petróleo subiu. É o grande indicador de preços das commodities, é o petróleo.
Olha, como não é todo dia que a gente recebe aqui no Mundioca uma pessoa que tenha desfrutado da amizade, da intimidade de um chefe de Estado...
Como Chávez.
Como Chávez. Aliás, acho até que você deveria aproveitar e colocar isso num livro. Eu faria isso se fosse você. Gostaria de te perguntar...
Mas eu não sou jornalista, menina. Eu não sou jornalista.
Uma ajudinha só consegue... Colocar tudo no papel.
Você vai ver aí, se você procurar nos jornais, você vai ver aí em 2006, uma entrevista que eu dei falando sobre o presidente Chávez. Eu dei uma entrevista sobre isso. Eu conheci o Chávez, eu vou explicar a você rápido. Tem tempo?
Tem, claro.
Todo tempo do mundo. Eu quero saber essa história.
Eu era professor da Escola Superior de Guerra. E eu coordenava o Centro de Estudos Estratégicos da Escola Superior de Guerra. Uma vez, lá, eu recebi alunos venezuelanos, coronéis do Exército venezuelano. Um desses coronéis foi meu orientado, chamava-se General Martínez. Na época, ele era coronel. Eu, quando fui vice-presidente do BNDES, em 2003, no início do governo Lula, o Lessa foi ser presidente e me chamou para ser vice-presidente do BNDES. Ele me disse, Dark, você vai ter que dar um pulo a Caracas, porque lá tem a CAF, Corporação Andina de Fomento, e nós temos que organizar uma ação conjunta para fazer a integração da América do Sul, integração física. Então você vai ter que dar um pulo lá. Eu cheguei lá no meio de um negócio chamado Paro Petroleiro. O que era o Paro Petroleiro? Os funcionários antigos das multinacionais que haviam se incorporado dentro da PDVSA quando ela foi nacionalizada, resolveram fazer uma greve contra o Chávez. E a essa greve parou a produção de petróleo da Venezuela. Eu chego lá, tudo parado. Tinha um carro da embaixada me esperando. E aí eu fui para o hotel. Fui para o hotel, tal, conversei com o embaixador me levou então para jantar. Eu estava jantando, chegou lá um tenente fardado no restaurante, dizendo, tem algum brasileiro aqui e tal. Por quê? Porque tinha saído uma notícia no jornal dizendo que o vice-presidente do BNDES estava em Caracas para conversar com o presidente do Banco Central e com a CAF, Corporação Andina de Fomento, cuja sede é em Caracas. E esse tenente era ajudante de ordem daquele coronel que eu contei para vocês, que tinha sido professor lá, que tinha sido meu aluno lá, e esse coronel que tinha sido meu aluno lá era agora chefe da casa de despacho do Chávez. Quem era chefe da casa de despacho? Aí ele foi, o tenente chegou e falou assim, o senhor é Dark Costa? Eu falei, senhor, então o senhor não saia daqui. Aí o embaixador ficou, não sabe por quê? Por que ele fez alguma coisa errada? O cara falou, perdeu o rapaz. Aí o cara falou, não, é que alguém quer vir falar com ele. Aí eu fiquei lá. Mais um tempo, aí ele veio, o Martínez veio e falou: pô, Dark, o Chaves quer falar contigo.
Olha!
Quer falar comigo? Porque ele viu, ele leu o teu livro, tinha feito um livro sobre a estratégia nacional do Brasil, que era a integração sul-americana como instrumento de construção dessa estratégia. Aí eu fui, ele leu, ele falou: pô, daí aí teve um lance gozado, porque o embaixador disse: é comigo. Então nós saímos do hotel às 6 da manhã, porque era para tomar um café da manhã com o Chaves. Aí o embaixador, quando chegou lá, a gente tomou o café da manhã, o Chaves não estava no café da manhã, estava só o Martínez. Aí o Martínez falou: agora vamos lá falar com o Chaves. Aí eu, quando chego lá para falar com o Chaves, ele fala para o embaixador: não, eu não quero falar contigo não, eu quero falar com ele, você pode esperar aí na porta.
Muito bom.
Aí nós conversamos, ficamos conversando umas 3 horas. Aí ele ficou meu amigo, pô. Ele, toda vez que vinha ao Brasil, me procurava e tal. Uma vez ele falou comigo que eu não queria, ele queria conversar com o Exército no Brasil. Aí eu levei ele, pô, para conversar com o general Leônidas, que era o Pires Gonçalves, e com o Mira Matos. Eles adoraram o Chaves. E é gozado isso, né? Como é que as coisas são, né?
E conta pra gente aqui, pra saciar uma curiosidade minha, como é que era o Chaves, ele era engraçado, ele contava piada, era sério?
Não, ele contava piada, ele brincava, ele era um cara muito interessante, muito boa gente para conversar. Conversava sobre qualquer assunto. Ele tinha um programa que ele fazia todo domingo, eu não me lembro o nome do programa. E aí ele falou: Dark, vê um pulo aqui no programa. Ah, tem um lance dele gozadíssimo, que eu vou contar para vocês. Eu gosto muito das festas populares do Brasil. Aquele negócio de filho de escola de samba é um troço muito interessante. Você pode ver como é que veio isso e tal. Aí, pô, aconteceu uma coincidência dessas coisas impressionantes. O Marquinho da Vila me procurou para falar sobre o... queria fazer um enredo sobre a integração da América do Sul. Aí eu falei: olha, o Chaves também está interessado nisso. Vocês podem até pedir apoio lá do Chaves para fazer isso. E aí foi feito isso. A Vila Isabel fez um... acho que foi o Carnaval de 2006. Foi feito isso e a Vila Isabel ganhou o Carnaval.
Foi exatamente isso. Eu lembro disso.
E o Chaves fez questão de botar na televisão o ensaio da Vila Isabel. A comemoração da festa do ganho da Vila Isabel no desfile da Escola de Samba de 2006. Ele veio para cá no Brasil depois, conversou com as sambistas, ele gostava desse negócio, ele era um cara ótimo, Chaves.
O problema era contrariar, né?
Não sei se o programa era contrariar, não. Não me lembro dele tão...
zangado?
Sim. Não me lembro dele ficar tão zangado. Às vezes tinha uns problemas lá que ele ficava chateado, mas eu não me lembro dele fazer espetáculo de histeria, não. Eu nunca me lembro disso, não. O nosso presidente fazia mais que ele.
É mesmo?
Pelo menos eu ouvi alguns. Comigo nunca não, hein? Comigo não. Nunca tive nada, pelo contrário. Lula me deu bem com o Lula. Outra é a Dilma. A Dilma também tem momentos de zuretice completo.
Agora, voltando a falar um pouquinho das relações comerciais Brasil com Venezuela, o que o Brasil vende para a Venezuela?
O Brasil vende muito alimento para a Venezuela. Grande parte da produção da Zona Franca de Manaus também vai para a Venezuela. São máquinas, são motocicletas, vende muita coisa para a Venezuela. Se bem que caiu muito as relações de comércio. Chegou uma época em que nós tivemos, quando eu estava exercendo mesmo a função de... porque a Câmara de Comércio está travada, ela praticamente não está operando. Mas quando ela operava, eu me lembro que eu cheguei a ter superávit comercial com a Venezuela, o Brasil, de 5 bilhões de dólares. O Brasil tinha uma relação comercial com a Venezuela muito grande em 2006, 2007, 2008. Exportava para a Venezuela também muita proteína de boi. Exportava até boi vivo. Até búfalo vivo foi para a Venezuela de avião. Você imaginou que exportar búfalo de avião tinha que congelar a temperatura interna do avião para o búfalo ficar mansinho, ficar tranquilo.
Agora, esse casamento da Venezuela com a Rússia, a gente sabe, né, uma relação muito boa. O que pode trazer de melhor ainda para a Venezuela em termos econômicos?
Um problema. Tem coisas que, por exemplo, a Rússia é um grande exportador de petróleo. E a Rússia negociou com a Arábia Saudita um acordo para fixar a elevação do preço de petróleo, apesar da Rússia não fazer parte da OPEP. E com isso conseguiram alavancar o preço do petróleo, coisa que ajudou muito a Rússia também nas sanções que os americanos fizeram contra a Rússia, já que ela ficou impedida de exportar combustíveis para a Europa, né? Mas aí ganhou a exportação com a China e ganhou a elevação do preço em função do acordo que fez com a Arábia Saudita de diminuir a produção mundial de petróleo. E a Venezuela é uma produtora de petróleo, então essa relação com a Rússia ajuda nesse processo. A Venezuela é membro da OPEP. Outra coisa importante ser colocada é o fato de que a Rússia passa a ser um fornecedor de material bélico para a Venezuela. A Rússia passa a ser fornecedora de peças e equipamentos para a indústria da Venezuela, a indústria petroleira. Então, faz sentido a Venezuela ter um relacionamento com a Rússia, na medida em que ela está, de certa forma, desgastada com os países chamados ocidentais, né? Não é só a Rússia, não. A China tem também uma presença grande na Venezuela, especialmente na compra de petróleo. A Índia também.
A Índia também compra petróleo da Venezuela?
Também compra. Eu não sei a quantidade que compra, mas também compra. Se bem que o parque produtor de petróleo da Venezuela restringiu-se muito, né? Não sei se ele tem dimensão para exportar isso. Mas exportava não é só petróleo, não. Exportava também fertilizantes, nitrogenados, a ureia.
E esse papo da Venezuela no BRICS? É, bom, o Maduro já manifestou o desejo de entrar no BRICS. Isso é viável?
É, claro que é viável. Eu acho totalmente viável. Quem determina o que é viável no BRICS é a China. Então, é viável. Porque o problema todo é o seguinte, o BRICS são 5 países que agora passaram a ser mais 5 com a saída da Argentina, né? Ia ser 11, mas com a saída da Argentina, com o Milei, passou a ser 10. E nesses 10 países está a Arábia Saudita, o Emirados, produtor de petróleo, o Egito, a Etiópia, os Emirados Árabes Unidos. Então, eu acho que houve ali, por parte do Lula, a busca de, auxiliando o governo de Fernandes, colocar a Argentina no BRICS, não foi suficiente para que os peronistas ganhassem a eleição na Argentina. Perderam. E aí retiraram-se do BRICS. A Venezuela, ele talvez não tenha querido colocar para não bater de frente mais uma vez com os Estados Unidos. Já tinha batido de frente com os Estados Unidos em várias ocasiões, condenando uma série de coisas dos Estados Unidos. Não importa, não vou falar aqui sobre o que o Lula fez. O que eu quero falar aqui é sobre o que o Lula deveria ter feito. O Lula deveria ter colocado a Venezuela, porque não ia ter problema, mas colocou a Argentina.
Que a gente começou a conversar aqui, eu perguntei para você quando é que você esteve a última vez na Venezuela, e a gente começou assim a puxar um assunto, outro, eu não terminei minha pergunta. Minha pergunta era o seguinte, a gente, desde 2017, quando começaram as sanções, a gente começou a ver muitas reportagens de lugares pobres na Venezuela, dos venezuelanos agonizando, e enfim, uma série de coisas, mas a gente sabe também que a imprensa mostra aquilo que ela quer. É, a sua impressão quando você esteve na Venezuela, ela casava, ela estava alinhada com aquilo que a gente estava vendo nas matérias de televisão?
Não, eu não sei o que aconteceu de 2017 para cá. Eu preciso só explicar a você o seguinte. Quando Chávez sumiu o poder, a Venezuela tinha 300 famílias que controlavam a economia venezuelana, que eram ligadas às indústrias do petróleo. Aqueles ex-funcionários graduados das empresas americanas que ficaram na PDVSA quando a Venezuela nacionalizou essas empresas americanas. E eles continuaram trabalhando no setor de petróleo desde a PDVSA. Além dessas famílias, tinham outras famílias que eram, faziam parte da oligarquia financeira tradicional, oligarquia econômica tradicional que a Venezuela tinha, e também algumas outras pessoas vinculadas ao setor agrícola. Então, 300 famílias que moravam na Venezuela, famílias que trabalhavam na Venezuela e no fim de semana pegavam um avião para ir para Miami e voltavam, etc. Era isso. E havia uma classe média normalmente vinculada ao Estado venezuelano, mais ou menos 20 mil famílias e tal. O resto era uma pobreza compatível, comparável a demais países da América do Sul. Como a gente encontra aqui no Brasil essa pobreza também. A ascensão do Chávez mudou o quadro, porque o Chávez tinha uma política de melhorar a vida da classe desfavorecida da Venezuela, coisa que ele efetivamente conseguiu. O que mostra por que até hoje o Maduro é presidente. O Maduro é presidente porque ele é um representante que o Chávez deixou. Tá? o prestígio do Chávez na Venezuela é intocado. A crise não passou pelo Chávez. O Chávez morreu em 2013, morreu em março de 2013. 5 de março de 2013. Ele já saiu do governo em 2012, dezembro de 2012. Foi para Cuba e morreu lá em Cuba em março de 2013. Por isso eu falei 2012, porque ele saiu do governo dia 5, em dezembro de 2012. Acho na véspera do Natal, próximo ao Natal, não me lembro agora. Eu até conversei com ele sobre isso, quando ele saiu. Depois ele me pediu para ir conversar com Maduro, eu fui conversar com Maduro. Depois nunca mais conversei com Maduro.
Nunca mais?
Não, nunca, não quis mais conversar com Maduro. Depois eu não quis mais conversar com Maduro, porque Maduro não tinha a visão que o Chávez tinha. A integração para ele não era o objetivo dele. Então não tinha sentido eu ficar gastando meu tempo com Maduro. Estou contando isso para vocês, estão querendo saber, estou dizendo.
E agora atiçou nossa curiosidade. Se eu pedisse para o senhor falar assim, a diferença fundamental entre os dois líderes venezuelanos, simples, como é que o senhor colocaria?
Simples. O Chávez gostava do Brasil e gostava dos brasileiros. O Maduro, eu não posso dizer isso.
É mesmo? Nem do Lula?
Do Lula, eu não sei. Eu não sei qual é a relação dos dois. Acho que deve gostar do Lula, sim. Deve gostar do Celso, deve. Eles são bons diplomatas, o Celso é bom diplomata e o Lula é uma pessoa afável, não é uma pessoa desagradável, somente em tanto esperto.
Pelo que a gente ficou sabendo, através da mídia, Lula estava fazendo uma reaproximação com o governo Maduro exatamente de olho naquilo que o senhor colocou antes, a questão do pagamento da dívida. O senhor acha que se o Brasil oferecer um projeto para a Venezuela pagar essa dívida escalonada, mas com petróleo, por exemplo, daria certo?
Eu acho que sim. Agora, preciso saber o seguinte, se o petróleo, se a Venezuela tem esse petróleo para dar, por exemplo. A resposta é a seguinte, se fizer um projeto descalonado e for de acordo com a visão que a Venezuela tem da sua disponibilidade de caixa, eu acho que é possível fazer um acordo, sem dúvida, porque a Venezuela tem interesse em pagar. Por que ela não queria pagar? Ela abre crédito para ela no Brasil. Ela está sem crédito no Brasil porque ela não pagou a dívida. Então ela deve ter interesse.
Hoje em dia, quem seria o país mais chegado na Venezuela, o melhor amigo da Venezuela hoje?
Aonde isso? No mundo?
No mundo, vamos perguntar, no mundo e também aqui na América do Sul.
Deixa eu explicar uma coisa a você. Você está me perguntando uma coisa de relações amorosas entre países, coisas que eu acho difícil, porque país tem interesse.
Sim, país tem interesse, mas vamos usar essa linguagem assim mais amistosa,
metafórica.
Sim, a pergunta seria a seguinte, quem estaria mais receptivo aos reclames da Venezuela?
Boa, boa.
Quem estaria mais receptivo hoje seria a Rússia e a China, tá? E o Irã são os mais receptivos a nível mundial. A nível da América do Sul, eu diria a Bolívia. Tá?
Uhum.
Eu diria a Bolívia.
E por que o Irã e por que a Bolívia? Os outros eu até entendo.
O Irã, pelas relações de sanção que também sofre. E pelo fato de ter um conhecimento do que acontece com a Venezuela, porque acontece com ele também. Então é a chamada aliança em decorrência das circunstâncias que os cercam. Tá? Bom, com respeito à Bolívia, por que a Bolívia? Porque a Bolívia, apesar do presidente ter brigado com o Evo Morales era um grande amigo do Chávez. Tá? O presidente que foi para lá o foi em função de ser amigo do Evo Morales, apesar de estar rompido agora. Mas ele tinha uma postura de visão semelhante à do Evo Morales, que era uma pessoa que tinha uma postura de contestação à hegemonia americana parecida com a da Venezuela.
Para as Américas, Cuba entraria nessa lista?
Sim, mas eu parto da premissa que a Cuba precisa muito mais de ser amiga da Venezuela do que a Venezuela precisa ser amiga de Cuba. Então é uma relação assimétrica. A Cuba depende muito da Venezuela. O Chávez, durante o governo dele, praticamente garantiu o suprimento de petróleo de Cuba. É bom lembrar que Cuba, quando caiu o muro de Berlim, quando a União Soviética caiu em 1991, foi mergulhada numa crise seríssima, porque a sustentação de Cuba era decorrente do apoio que recebia da União Soviética. Ficou sem apoio e sofrendo as mesmas sanções que sofria antes dos Estados Unidos. Com a eleição do Chávez, a Venezuela deu um suporte no campo de combustíveis energético, um suporte energético a Cuba, que terminou quando houve a crise também. Ela não teve condição de manter suporte energético, mas manteve as relações de apoio ao governo cubano. e vice-versa. O governo cubano continua também nos fóruns internacionais fazendo coro aos discursos da Venezuela.
Dark, a gente estava entrevistando uma pessoa sobre tratados militares, acho que até falei com você a respeito disso fora do ar, e ele citou o seu nome com uma frase de defesa muito interessante, até gostaria de saber se está em algum livro, né, Marcelo?
Exatamente.
A frase foi o seguinte, vamos abrir as aspas aqui. Defesa é um ato, segurança é uma sensação.
É, mas não é, a frase não é bem essa. A frase é a seguinte, defesa é um ato. Segurança é um Estado.
Ah, um Estado.
Um Estado. Venderam pra gente diferente, viu?
E onde é que você falou essa frase?
Está num livro meu que eu escrevi sobre fundamentos para o estudo da estratégia nacional. É um livro que tem três partes. A primeira parte são noções de civilização. Eu explico como, por que que o Brasil tem que ter esse tipo de política, que é a que ele está praticando. Ele não pode fugir. Aliás, ele não pode, mesmo com o Bolsonaro, ele não conseguiu fugir do que o Brasil precisava fazer. Fundamentos para o estudo da estratégia nacional. Divide em três partes. Primeiro, noções de civilização. Eu explico mais ou menos como a civilização ocidental evoluiu e como nós fazemos parte da civilização ocidental e por que fazemos parte dessa civilização. A segunda parte é aspectos de nação. Aí eu discuto como se formou o Brasil nesse livro e qual é a nossa posição hoje. E a terceira parte é aspectos de inserção. E aí eu tenho um artigo sobre segurança e defesa que eu trato de... Começa esse artigo assim, eu acho que é isso. Não me lembro agora, porque isso eu escrevi em 2013 e tal.
Entendi, eu estou te pedindo isso porque muitos mundiocas, depois dos episódios, eles pedem para a gente nas redes sociais referências de livros, de filmes. Se você pudesse elencar alguns livros para entender o que é a Venezuela, como são as relações da Venezuela com o Brasil e também sobre essa área da segurança, quais seriam as dicas para os nossos mundiocas?
Deixa eu falar uma coisa para você. Bibliografia é uma coisa complexa, porque você quer falar sobre Venezuela, e Venezuela tem várias maneiras de se abordar a Venezuela. Eu tenho alguns livros escritos sobre isso. Tem sobre integração. Tem muitos livros sobre integração. Tem três livros sobre isso. Fundamentos é muito mais amplo que integração. Tem um livro sobre infraestrutura de integração da América do Sul. E tem um livro sobre a estratégia nacional, a cooperação sul-americana com o instrumento de inserção internacional do Brasil. Tem esses três livros. Um são da editora Paz e Terra, outro é da editora Carpers Day, outro é da editora... Eu tenho esses livros meus, estão publicados na Venezuela. Tem até livro publicado na Venezuela. Esses Estratégia Nacional, Instrumento de Inserção, tem publicado na Venezuela.
Bom, eu acho que esse toque marca o final da nossa conversa, que foi excelente. A gente teve o prazer aqui de contar com Dark Antônio da Luz Costa, que é presidente da Câmara de Comércio Brasil-Venezuela. As portas do Mundioca estão abertas para o senhor. Seja bem-vindo, venha a hora que quiser aqui conversar com a gente, seja sobre Venezuela ou qualquer outro assunto que o senhor traga para a gente aqui, dê luz para a gente. Como foi essa conversa hoje? Muito obrigado.
Eu queria agradecer a Melina, agradecer a você pela atenção. E eu acho que essa entrevista aí não era para eu dar ela da forma que eu dei, viu? Eu acho que eu decidi.
Nada.
Olha, eu adorei saber desses detalhes do Chaves. E depois, se nos bastidores, se você quiser contar mais, eu tô curiosa para saber, tá bom? Um grande abraço para você.
Tá, nos bastidores eu te conto. Nos bastidores. Agora,
opa.
Coisas que eu não posso contar. Onde tem coisas que eu não posso contar?
Impublicáveis.
Impublicáveis. Tá certo. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado aí pela atenção, viu?
Um grande abraço para o senhor.
Tchau.
Agora, interessante, Melina, é escutar o Dark Antônio da Luz Costa falando. O Brasil é parte interessadíssima nisso. Por quê? US$1 bilhão é a dívida que a Venezuela tem conosco. Mas, como ele colocou, ele acredita, assim como eu acredito também, que a Venezuela não paga porque não consegue ter esse dinheiro, essa liquidez de dinheiro. Assim que ela conseguir ter uma liquidez, ela paga essa dívida. Lembrando que US$1 bilhão é US$1 bilhão, né? Não é um dinheirinho qualquer.
É dinheiro que a gente não consegue nem imaginar que nós, a nossa pessoa física, né, Marcelo?
É, eu ia falar assim, é aquilo que você tem na carteira, mas não dá. Aí não, nem você, Melina, teria tanto dinheiro na carteira, né?
Coitada de mim.
Mas eu sei que a Venezuela E os venezuelanos querem honrar essa dívida. A gente sabe que o nosso atual presidente tem uma relação
boa
com o Maduro, né? Melhor do que o nosso presidente anterior. Ou seja, a expectativa é que o Brasil também, se caso a Venezuela volte a ter as sanções suspensas, né, o Brasil também se beneficie com isso.
Vamos nos beneficiar então agora
com o mundo bizarro?
Com o mundo bizarro, um momento de relaxamento, deixar as tensões de lado e por um momento dar aquela nossa risada de sempre.
Mundo bizarro.
Olha, Marcelo, eu vi que seu pé estava machucado semana passada. A gente até fez a seguinte brincadeira. Ei, Marcelo, vai comprar carro mais barato? Aquele humor, assim, de gosto duvidoso, sabe?
Sim.
A gente fez essa brincadeira entre nós aqui. Mas tudo bem, uma brincadeira bobinha, né?
Que é, que a gente sabe que...
Petit comitê
entre
nós.
Que não vai causar nada, né?
Mas olha só, essa pessoa, o protagonista do Mundo Bizarro de hoje, é um mau caráter.
Que isso?
É, falei com todas as letras. E eu vou contar a história. E aí você e os mundiokers, façam por favor o julgamento de vocês. Um veterano de guerra fingiu usar cadeira de roda por 20 anos para receber 3,3 milhões de reais em benefício social. O americano, que virou professor de ensino fundamental, também usou a falsa condição física para comprar carros mais baratos.
Conta aí.
O veterano de guerra dos Estados Unidos admitiu ter fingido que necessitava se locomover com cadeira de rodas pelos últimos 20 anos. Na fraude, Christopher Stutz, de 49 anos, recebeu o equivalente a mais de 3 milhões de reais em benefício social.
Pilantra!
A farsa foi descoberta depois que Christopher, que lutou na Guerra do Golfo, que foi de agosto de 1990 a 28 de fevereiro de 91, foi flagrado andando normalmente.
Milagre.
Eu acredito em milagre, mas esse caso aqui não foi. Após visitas ao escritório do Departamento de Assuntos de Veteranos. Em outubro de 2021, o americano visitou de cadeira de rodas o centro médico do departamento em Boston. Ao sair, levantou-se, pôs o equipamento na mala do carro e saiu dirigindo normalmente, mas que cara de pau. Logo depois, então, ele foi a um shopping onde foi visto se locomovendo sem dificuldade e sem a cadeira de rodas. No ano seguinte, Christopher reproduziu o mesmo comportamento durante a visita anual ao centro médico, onde ele renovava o benefício. Mas, no começo do mês, o ex-militar se declarou culpado de fazer declarações falsas ao Departamento de Assuntos de Veteranos em 2003 para obter uma classificação de 100% de incapacidade.
171, ele.
É, total. De acordo com o gabinete do procurador dos Estados Unidos, de acordo com a reportagem do New York Post. Além da farsa para recebimento do benefício social, o veterano que atualmente é professor do ensino fundamental, ainda bem que não é professor de filho meu, ainda bem que eu também não tenho filho, usou o seu suposto problema de mobilidade para comprar carros especiais projetados para ajudar veteranos com mobilidade reduzida, que custam bem menos que os veículos regulares. Aqui no Brasil, o desconto é de 25%.
É, aqui a gente tem.
Várias pessoas que conheceram Christopher no início dos anos 2000 também compartilharam com os investigadores que nunca souberam que ele precisasse de uma cadeira de rodas ou de qualquer outro tipo de assistência para caminhar. Quando ele foi confrontado por agentes da lei sobre a sua mobilidade, o veterano admitiu que podia usar os dois pés e estava ciente de que estava a cobrar indevidamente os benefícios adicionais, como mostram os documentos.
E não foi preso.
O professor foi formalmente acusado de prestar declarações falsas em 13 de setembro de 2023. A data da sentença de Christopher foi marcada para 6 de maio de 2024. Ele pode pegar até... Você falou, não foi preso, tá? Ainda. Pode pegar até 5 anos de prisão e 3 anos de liberdade condicional. O americano também pode ser condenado a devolver a totalidade dos fundos que recebeu de forma fraudulenta ao longo dos anos.
Ou seja, pilantrão a gente tem em todas as nações, né?
Pois é, isso que eu queria
falar. A pilantragem
falar.
É internacional.
É internacional. Geralmente, né, gostam de falar, não, brasileiro aqui dá
um jeitinho. Né?
Brasileiro é malandro. Mas olha aí um americano, né? Gostam de pintar o europeu e o americano
um veterano
como,
de guerra.
Como um ser superior. Olha aí. Tão malandro ou mais malandro que muito brasileiro.
E pode ver o sol nascer quadrado.
É, espero que sim. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Tá certo, um programa chegando ao fim. Hoje a gente escutou de histórias de Hugo Chávez que eu nem pensava que o Hugo Chávez fosse um cara bonachão, gente boa, cheio de humor pra dar.
Verdade, um cara que conta piada, né? Aliás, até a gente fica com vontade, né, de nos bastidores fofocar, né? Fazer perguntas, e aí como é que era, o que, que ele gostava de beber, qual que era o prato preferido, né? Mas isso aí a gente deixa pra um outro momento.
E um lance que me marcou também foi o superávit que o Brasil tinha. O pessoal fala assim, ah, vai virar Venezuela, né? Mas o cara não sabe que o Brasil tinha um superávit de 5 bilhões de dólares com a Venezuela nos tempos bons.
Pois é, o sujeito que fala vai virar Venezuela, às vezes não sabe nem onde é que a Venezuela tá ali no mapa, né? Às Nossa. Vezes tem até problema de geografia.
Dito isso, tá na hora de dar tchau pra vocês e esperar vocês para o próximo Mundioca, que vem rapidinho. É só parar e pensar quais são os recados, dona Melina.
E se você tiver com saudade da gente, sempre pode ouvir de novo, né? Maratonar nos horários em que a gente não tem episódios inéditos. @mundioca.podcast pelo Instagram. Curta, comente, compartilhe. E Mundioca com K no Twitter, atual X. Com isso, eu sempre digo, curta...
Até logo, galera!
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.